ValveCast. Clique Valvar. A intervenção na doença valvar é a única forma que dispomos atualmente de melhorar uma curva de sobrevida, mas suas indicações sempre são temas de debates acalorados. Na ausência de sintomas, você consegue apontar algum fator que lhe faria indicar uma cirurgia? Ou ainda, quais seriam os achados denominados de complicadores nas doenças valvares? Eu sou Thiago Bignuto e vamos para mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você usar no dia a dia, mas de forma especial. Esse é o primeiro de 3 podcasts em que vamos discutir com detalhes como devemos indicar intervenção em pacientes portadores de valvopatias e que se encontrem assintomáticos. Nas próximas 2 semanas, teremos a continuidade desse tema intrigante que a gente vai discutir. Pacientes que desenvolvem valvopatias e apresentam sintomas têm seu manejo clínico melhor esclarecido na literatura, com diversas referências literárias e diretrizes bem estabelecidas. Mas toda vez que nos deparamos com pacientes que se dizem assintomáticos, sempre um desafio clínico se impõe, pois intervir em um paciente que não sente absolutamente nada não poderia impor a ele uma complicação que no atual momento não existe e não traria prejuízo para o dia a dia desse indivíduo? Para justificar a necessidade de uma possível intervenção, seja convencional cirúrgica ou mesmo transcatéter, temos que encontrar na história natural do paciente algo que impacte negativamente a evolução e que, como procedimento, poderíamos evitar, e aqui vem o principal entendimento dos efeitos hemodinâmicos de uma determinada valvopatia. Quando estudamos a fundo a valvopatia, vemos que, invariavelmente, elas levam a algum tipo de sobrecarga, ou de pressão, ou de volume. Isso significa que a disfunção valvar do tipo estenose ou insuficiência, quando fica de grau importante, vai impor às cavidades cardíacas uma sobrecarga hemodinâmica, que obrigará tais cavidades a lançar mão de mecanismos compensatórios. A primeira manifestação fisiológica que um ventrículo lança mão é a hipertrofia, que tem 2 fenótipos bem estabelecidos a depender do tipo da sobrecarga. Baseado na lei de Laplace, um ventrículo que sofre sobrecarga vai hipertrofiar sua massa de forma concêntrica ou excêntrica. Se uma cavidade apresenta aumento de seus diâmetros, a parede não pode se espessar e a hipertrofia tem que ocorrer em série, ou seja, a massa aumenta, mas a espessura da parede não aumenta, pois isso elevaria demais a tensão parietal e, por conseguinte, o gasto metabólico dessas células. Assim surge a hipertrofia excêntrica. Na outra vertente, em casos de sobrecarga sem dilatação cavitária, como na sobrecarga pressórica, o aumento da massa pode ocorrer de forma concêntrica com o aumento da espessura da parede e deposição de fibras em paralelo. Agora que estamos muito bem alinhados com esses conceitos, uma determinada sobrecarga que ultrapassa esses limites fisiológicos de adaptação levaria essa cavidade a extrapolar seus limites, e o resultado que vemos nesse momento é perda de performance contrátil e redução da função sistólica. Essa repercussão hemodinâmica leva, invariavelmente, à piora na sobrevida e elevação dos desfechos negativos, independentemente da ausência ou não de sintomas. As diretrizes nacionais chamam isso de complicador e, sem sombra de dúvidas, esse complicador em específico é que apresenta a maior evidência da necessidade de intervenção para cessar a sobrecarga que levou até esse ponto. Agora, conhecer quais seriam esses complicadores é fundamental para te ajudar a tomar uma decisão mais assertiva e ter uma visão mais ampla da fisiopatologia das doenças valvares. E esse é o tema do Clique Valvar da semana que vem. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Dê sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.